meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast de Direito Processual Civil do Zero. Eu sou Larissa Maltaca e semanalmente estou aqui com você para aprendermos a matéria de processo civil. Então não deixe de curtir, compartilhar e de nos seguir lá no Instagram em @processocivildozero.podcast. Bem, pessoal, neste episódio nós vamos dar continuidade ao estudo da Teoria Geral dos Recursos. Então, só para retomarmos, nós já vimos a introdução da Teoria Geral dos Recursos, já falamos um pouco sobre o conceito, sobre as características dos recursos, e no episódio passado, nós vimos quais são os pronunciamentos judiciais que são sujeitos a recurso, e terminamos o episódio falando um pouco sobre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. E neste episódio, nós vamos ver um pouco sobre os requisitos de admissibilidade. Então, vem comigo. Pessoal, então vamos lá. O juízo de admissibilidade é como se fosse um filtro. E eu digo isso por quê? Porque se por acaso estiver faltando algum dos requisitos que são determinados pela legislação, o recurso não terá o seu mérito analisado. Por isso, é tão necessário conhecermos todos os requisitos de admissibilidade. Nós temos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e os requisitos de admissibilidade extrínsecos. E eu vou começar pelos requisitos intrínsecos. Os requisitos intrínsecos são as condições para que o recurso possa ser examinado pelo mérito. E o primeiro requisito intrínseco é o cabimento. Bem, o rol dos recursos é um rol taxativo. Ou seja, pessoal, os recursos são criados por lei e estão dispostos lá no artigo 994 do CPC. Então, esse requisito do cabimento é bem tranquilo. Porque o recurso cabível é aquele previsto na lei. E claro, que seja adequado da decisão que deseja recorrer. O segundo requisito intrínseco é a legitimidade recursal. Para a interposição do recurso, é necessário ter legitimidade. E quem são os legitimados? Então, primeiro, os legitimados são as partes intervenientes, que é o autor e o réu. Além deles, podem interpor recurso aqueles que tenham sido admitidos por força de intervenção de terceiros. Alguns deles tornam-se partes, como o denunciado, o chamado ao processo e o assistente litisconsorcial. Mas alguns não adquirem essa condição, mas mesmo assim eles têm a faculdade de recorrer, como é o caso do assistente simples. No entanto, a participação do assistente simples é subordinada à parte. Ou seja, será vedada a utilização do recurso se o assistido desejar que a decisão seja mantida. Agora, muita atenção, pessoal. O único terceiro interveniente que não tem legitimidade recursal é o amicus curiae. Ele só poderá opor embargos de declaração e recorrer da decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Bem, além das partes e dos seus intervenientes, também tem legitimidade o Ministério Público, que pode atuar no processo como parte ou fiscal da ordem jurídica. E lembrando que o Ministério Público terá prazo em dobro, nos termos do artigo 180, caput do CPC. E também é legitimado o terceiro prejudicado nos termos do artigo 996 do CPC. Partindo agora para o terceiro requisito intrínseco, temos o interesse recursal. Esse requisito é muito parecido com o interesse de agir como condição da ação. Ou seja, para que exista interesse, é necessário que se possa conseguir uma situação mais vantajosa que a obtida com a decisão anterior. E quanto aos requisitos intrínsecos, é isso, pessoal. Agora vamos partir para os requisitos extrínsecos, que são requisitos relacionados a fatores externos, que não têm relação com a decisão. E o primeiro deles é a tempestividade. Pessoal, Para a interposição de qualquer recurso, é necessário que se observe o prazo. Se o recurso estiver fora do prazo, ou seja, intempestivo, ele será inadmitido. Em regra, o CPC estabelece o prazo de 15 dias, salvo os embargos de declaração, que são opostos no prazo de 5 dias. E muita atenção agora. O Ministério Público, a Fazenda Pública, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública têm os prazos recursais e de contrarrazões em dobro. O prazo será dobrado também para a interposição de recurso adesivo. Bem, além da tempestividade, é necessário o preparo, que nada mais é do que o pagamento das despesas do recurso. Então, aquele que recorre deve pagar as despesas com o processamento do recurso, que constitui o preparo. É necessário lembrá-los que estão isentos de pagar as custas. O Ministério Público, a Fazenda Pública e os beneficiários da Justiça Gratuita. Outro requisito, pessoal, é quanto à regularidade formal. Isso quer dizer que os recursos são, em regra, apresentados por escrito. Mas, em casos excepcionais, a lei autoriza a interposição oral. E um exemplo disso é o caso dos embargos de declaração no juizado especial. E lembrando que não será admitido o recurso que venha desacompanhado de razões. Essas razões devem ser apresentadas de forma integral no ato da interposição. E para finalizarmos o episódio de hoje, eu quero falar um pouco com vocês a respeito da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Os fatos extintivos são a renúncia e a aquiescência. E o fato impeditivo é a desistência do recurso. A renúncia, que constitui um fato extintivo, é a manifestação unilateral de vontade pela qual o titular do direito de recorrer declara sua intenção de não o fazer. A renúncia pode ser expressa quando a parte renuncia o seu direito recursal ou tácita, quando a parte deixa de recorrer dentro do prazo recursal. Agora, falando um pouco da aquiescência. É a manifestação de concordância do titular do direito de recorrer com a decisão judicial. E pode ser expressa quando o interessado comunica ao juízo a sua concordância com o que ficou decidido, ou tácita, quando o interessado pratica algum ato incompatível com o desejo de recorrer. Por exemplo, cumprindo aquilo que já foi determinado na decisão ou na sentença. Agora, a desistência é uma causa impeditiva e está disposta lá no artigo 998 do CPC, que diz o seguinte: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Bem, e com isso finalizamos os requisitos de admissibilidade. Vamos só retomá-los. Os requisitos intrínsecos são cabimento, interesse e legitimidade, enquanto que os requisitos extrínsecos são a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e a inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer. E com isso, finalizamos este episódio. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e de nos acompanhar lá no Instagram, em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. Bons estudos e até mais!